Agora são 9:37. Nosso assunto é retomada da economia, principalmente quando você pretende fazer isso, a sua vida, resolver a sua vida, montando o próprio empreendimento. Na retomada da economia, muita gente está aí desempregado e tentando, pensando em ter um empreendimento próprio, até ser um MEI, microempreendedor individual. Mas para isso precisa de alvará, precisa da autorização do Poder Público Municipal. E como é que isso é feito? Como é que se garante efetivamente a ligação entre a empresa, aquilo que a empresa representa, e aquilo que é a burocracia a ser cumprida, o que é necessário para que a empresa possa funcionar dentro do município? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Orlando Chiqueto, que é secretário de Fazenda do município de Maringá. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN.
Bom, a primeira questão que eu queria conversar com o senhor é sobre a abertura da empresa. Como é que a abertura de uma empresa é feita no município? E há aquela colocação, inclusive foi um comentário nosso aqui na CBN, em Maringá em relação à abertura de empresas em outras cidades, né, do Paraná, do sul do país. Estamos bem? Qual é o tempo que se demora para a abertura de uma empresa? Como é que se faz isso?
Gilson, nós fizemos agora recentemente uma compatibilização da legislação municipal com a legislação federal, a Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica. Então, nós fizemos um projeto de lei, encaminhamos para a Câmara aprovou, e nós regulamentamos esse projeto de lei através de um decreto. Então, nós fizemos essa compatibilização. Isso significa que Maringá, então, é uma das primeiras cidades no Brasil a estar adequada a essa lei federal. E isso nos proporcionou um avanço muito grande na liberação de alvarás. Para as empresas de risco baixo e médio, de risco A e B, que nós chamamos, esse alvará ele hoje vai ser emitido em 24 horas. Nós não eliminamos nenhuma legislação municipal, nós só fizemos uma inversão do processo. Antes da Lei de Liberdade Econômica, o município, o empresário, o contador, solicitava a emissão do alvará. O município fazia todas as vistorias necessárias com relação a meio ambiente, acessibilidade, zoneamento, as licenças sanitárias, e depois dessas fiscalizações a gente liberava o alvará. Agora, para essas empresas de risco baixo e médio, nós vamos liberar um alvará provisório de acordo com as declarações do contador e do empresário. E a prefeitura tem um prazo de 60 dias para fazer essas vistorias. Então a gente agilizou o processo de abertura para em torno de 56% das empresas que pedem alvarás diariamente em Maringá, que são essas empresas de risco baixo e médio. Então isso para o empresário é extremamente importante. Imagine você com uma empresa preparada para abrir, aguardando as suas licenças, 60, 90, 120 dias sem conseguir emitir uma nota, sem conseguir faturar.
Chiqueto.
Então isso vai reduzir a necessidade de capital de giro das empresas e facilitar essa abertura, principalmente no que se relaciona ao financeiro, né, dos empreendedores.
Eu sei que para você pode parecer óbvio, a gente falando disso parece óbvio, mas o nosso ouvinte talvez esteja se perguntando o seguinte, tá, o que é uma empresa, por exemplo, de risco baixo, médio, o que é uma empresa de risco alto? Eu vou falar um exemplo aqui, você fala, não, Júcio, é isso mesmo, ou você me corrige, tá bom? Eu vou montar, por exemplo, uma sorveteria e eu vou montar uma empresa de revenda de gás, certo? A revenda de gás é um risco alto? A sorveteria, uma loja de sapatos ou um salão de beleza é risco baixo, é isso?
Exatamente isso, Gilson. É muito difícil a gente fazer essa classificação, porque nós temos hoje, de acordo com a legislação brasileira, né, que é uma legislação federal e que nós temos que seguir, um Código Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Uhum. São 1.334 atividades. E a gente tem que compatibilizar essas atividades com relação à parte de zoneamento. Bom, a cidade de Maringá tem locais que podem ou não abrir essas empresas. Eu não posso abrir uma revenda de gás na Avenida Brasil, por exemplo. Uhum. O zoneamento não permite. Né? Tem a questão ambiental, é preciso se avaliar se essa empresa vai causar impacto no meio ambiente, seja poluição através de resíduos, se tiver resíduos, nós temos que ter um plano de direcionamento desses resíduos. A questão da poluição sonora, isso é extremamente importante, né? Nós temos um impacto na vizinhança, se essa empresa vai causar algum impacto no entorno onde ela se instalar. Tem a questão das licenças sanitárias, né? Então isso é extremamente importante. Nossa Secretaria de Saúde tem um departamento, uma gerência exclusiva para fazer essas análises. Uma sorveteria, por exemplo, a Secretaria de Saúde vai vistoriar essa empresa, verificar se a cozinha está adequada, qual é o processo de fabricação, armazenamento. Então tem uma série de quesitos, né, que nós precisamos criar. E foi muito difícil a gente fazer essa compatibilização entre as várias legislações municipais e também federais, né? Então a Lei de Liberdade Econômica nos auxiliou muito nisso, porque já trouxe pré-estabelecido quais são essas atividades.
Acessibilidade, por exemplo, é outro tema. Quer dizer, se eu for montar uma loja, por exemplo, eu tenho que mostrar que meu espaço tem acessibilidade, principalmente para pessoas portadoras de deficiência, é isso?
Exatamente isso, né? Imagine você uma clínica médica numa sobreloja que o único acesso é via escada. Não tem uma rampa, não tem um elevador, né? Como é que os pacientes dessa clínica vão ter acesso ao serviço? Então, isso é extremamente importante, né? A legislação é uma legislação federal, não é uma legislação municipal que estabelece sobre acessibilidade. Muita gente entende que tem que ser, na verdade, uma questão de mercado, né? As empresas que estão mais preparadas, mais adequadas para atender as pessoas com necessidades especiais sairiam na frente no mercado, mas veio o legislador federal e estabeleceu algumas normas com relação a isso, né?
Chiqueto, eu vou fazer o seguinte, para a gente fechar esse tema, que eu tenho outras questões que eu queria conversar com você. Quero montar uma empresa hoje. Entro com o processo do pedido de alvará autorização para a prefeitura. Quanto tempo eu demoro? E se eu já posso começar minha atividade, quais atividades eu poderia? Vou pensar assim, que alguém que está falando, eu quero montar uma empresa, eu quero montar um pequeno negócio.
Sim, hoje é fácil, Gilson. Sempre recomendo que o empresário esteja assistido por um contador, para que ele cumpra todas as normas federais, estaduais, municipais, previdenciárias, trabalhistas. Então o contador é muito importante nesse processo. O contador vai acessar o nosso portal, o nosso alvará online, vai fazer os pedidos, anexar os documentos necessários, e através dessas informações a gente analisa, e aí a gente vai fazer a liberação do alvará provisório em 24 horas, do risco A e B. Das empresas do risco C, que são as empresas de risco mais elevado, nós levamos em torno de 10 dias, porque aí a fiscalização é lá antes da emissão do alvará. Nós não podemos, por exemplo, liberar uma revenda de gás sem fazer todas as vistorias. E muito importante, Gilson, independente da atividade dessas empresas, elas precisam ter o alvará do Corpo de Bombeiros. Sem o alvará do Corpo de Bombeiros, nenhuma empresa pode funcionar, né? Então, isso já é uma legislação estadual que nós seguimos.
Nesse período de pandemia, essa fiscalização, né, inclusive para poder liberar o alvará, tem sido rápida ou as coisas estão mais morosas agora?
Nós tivemos uma dificuldade, principalmente no ápice da pandemia, com relação a não colocarmos em risco os servidores públicos municipais e também os empreendedores, né? Então, nós evitamos ao máximo que houvesse as fiscalizações em loco. Os decretos vieram trazer algumas regras para a emissão de alvarás provisórios, mas a gente tentou não inibir a atividade empreendedora, porque a gente sabia que era muito importante, né, principalmente no momento da pandemia, a gente auxiliar o mercado na geração de emprego e na distribuição de renda, né? Mas agora, passando esse período crítico, nós estamos normalizando as atividades, e a gente está tentando facilitar ao máximo para o empreendedor a abertura do seu negócio. Uma coisa interessante, Gilson, é que esse Código Nacional de Atividade Econômica, ele não distingue o porte da empresa, né? Então nós temos, por exemplo, o segmento da indústria da confecção. Uma empresa com 2 funcionários, uma empresa com 1.000 funcionários, a legislação trata ela do mesmo jeito. A Lei de Liberdade Econômica trouxe alguns benefícios nesse caso, né? Por exemplo, uma indústria do vestiário, se a gente considera que o processo fabril dela é artesanal, ou seja, só envolve membros da família, o marido e a esposa, o pai e a mãe, esse processo, então, a gente considera que ele está coberto pela Lei de Liberdade Econômica e a gente consegue a liberação do alvará de uma maneira mais eficiente para ela. Então, a gente consegue, com essa lei federal, fazer uma distinção, né, em função do porte da empresa. Então, isso facilitou muito para os empreendedores, principalmente os pequenos.
Ou seja, por mais que se tente uma política geral, tem o caso a caso, né, tem que avaliar situação por situação, pelo que você coloca. MEI é mais fácil? Se eu sou um microempreendedor individual, a coisa vai mais rápido.
Sim, exatamente. O MEI tem uma legislação específica, né, e a abertura dos MEIs são bem mais facilitados. Claro que eles também seguem alguns regulamentos, por exemplo, manipulação de alimentos, né? É necessário que haja fiscalização da Secretaria de Saúde, né, principalmente para a gente resguardar a saúde da população, né? Então isso é muito importante. A gente trabalha vendo a população como todo e não só a situação do empreendedor. Isso é muito importante, Gilson, também, porque Maringá tem um custo, né? Maringá é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, extremamente organizada e planejada, e nós mantemos isso com uma legislação extremamente rigorosa, né? Então, para você abrir uma empresa em Maringá, tem esse custo, né, de estar na melhor cidade do Brasil. É uma cidade que tem uma economia pujante, nós temos uma arrecadação crescente dos nossos tributos municipais, estaduais e federais, mostrando que a nossa economia é muito forte. Então, para você vir para Maringá, tem esse custo. A população exige esse planejamento mínimo, né? E o empresário tem que se adequar a essas normas que a nossa comunidade exige.
Chiquinho, você está na secretaria que agora, mais do que nunca, vai ser cobrada. Nós temos aí a recuperação econômica, muita gente preocupada com, né, os negócios que sofreram com a pandemia. Claro, teve empresas que cresceram, né? A própria arrecadação, você conversou com a gente aqui na CBN, teve um crescimento, então, de uma forma surpreendente durante a pandemia. Mas se quer que não, os gastos aumentam agora, porque tem muita gente que precisa de ajuda. O setor de eventos, por exemplo, é um setor que cobrou, pressionou, está numa situação muito complicada. Como é que vai ser a ação da Secretaria nessa fase de recuperação? Quem vai merecer mais atenção?
Nós fizemos um trabalho, Gilson, antes mesmo do auge da pandemia, junto com o Sebrae. Nós contratamos o Sebrae, elaboramos junto com várias entidades do setor produtivo de Maringá, assim, Sivamar, Codem, FIEP, uma série de sindicatos laborais, não só os patronais, mas os laborais também, e nós fizemos um plano de chamada econômica de Maringá com a ajuda do Sebrae. Esse plano foi colocado em prática. O aporte de recursos no Fundo Garantidor da Noroeste Garantias, o programa Maringá Juro Zero, né, uma série de ações nós colocamos em prática, e isso foi muito importante para a gente passar o auge da pandemia com uma certa tranquilidade. E agora nós estamos também contratando o Sebrae, nós vamos dar continuidade a esse processo. Nós entendemos que agora o foco principal é na qualificação, Gilson, tanto dos empreendedores quanto dos seus colaboradores. Então a gente vê aí uma série de segmentos em Maringá que não conseguem preencher as vagas abertas para contratação por falta de qualificação das pessoas. Então nós estamos extremamente preocupados com isso, nós vamos investir muito nisso, né? A Secretaria da Juventude, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Trabalho e Renda vão trabalhar muito no sentido de qualificar o cidadão maringaense para ocupar essas vagas que o mercado de trabalho está abrindo, né? Então esse é um dos nossos focos principais, e o Sebrae vai ser um grande parceiro nesse processo.
Eventos, eu vou pensar no setor de eventos especificamente, alguma questão além dessa de acompanhar de perto, de fazer uma ajuda de crédito?
Nós estamos trabalhando junto com a SEACON, a Secretaria de Inovação. O segmento vai ter que passar por uma série de adaptações, dificilmente nós vamos voltar tão cedo àquele modelo antigo, tradicional de eventos, né? Por conta da pandemia, ela vai ser provavelmente uma presença constante nas nossas vidas, nós vamos ter que fazer campanhas de vacinação constantes, uma série de cuidados vão ter que ser dado continuidade, né? E nós vamos ter que trabalhar muito, né, com o setor de eventos, em parceria com o setor de eventos, para buscar esse novo modelo, né? Fazer essa nova adequação. E nós temos a SEACON trabalhando muito nesse, trabalhando em parceria com eles.
Orlando Chiqueto, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Foi um prazer, Gilson, ouvintes da CBN. Eu estou sempre aqui à disposição para trazer informações para todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Conversei com o secretário de Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto. Falamos um pouco sobre a abertura de empresas, principalmente alvará. Falamos também, o secretário explicou que cada caso é um caso. Tem níveis, por exemplo, de risco, locais de instalação de empresas, vários procedimentos de... por exemplo, acessibilidade às empresas, quer dizer, cada empresa tem uma situação diferente, mas é buscado pela Secretaria da Fazenda, a agilidade para a abertura das empresas diante desse período que a gente está vivendo. E falamos agora na nossa segunda parte da entrevista sobre a política da Secretaria de Fazenda para ajuda a empresários e a quem procura emprego. Qualificação é a palavra de ordem.